a Opus Dei, prelazia pessoal da Igreja Católica, ou num português mais claro, né, um braço oficial da Igreja Católica, voltou a povoar o imaginário popular depois do sucesso de O Código da Vinci. Criado em 1928 na Espanha, na teoria, a Opus Dei tem o objetivo de espalhar os ensinamentos católicos pelo mundo, pregando que todo cristão pode se tornar um santo. Entretanto, não é bem isso que conta Antônio Carlos Brolesi no seu livro Memórias Sexuais no Opus Dei, da Panda Books. O professor de matemática da USP, Brolesi, integrou a Opus Dei por 10 anos. No seu livro, ele conta as experiências pelas quais passou dentro da entidade. Nosso repórter excepcional, o cão farejador do jornalismo brasileiro, Arthur Veríssimo, bateu um papo com Brolesi, que abriu o jogo, e contou, entre outras coisas, como a Opus Dei reprime a sexualidade dos seus membros, como é que ela incentiva o autoflagelo e como é que ele conseguiu deixar a ordem. Vamos ouvir.
Pois então, Paulo, eu estou aqui com a presença do Antônio Carlos Brolesi, que é o autor de Memórias Sexuais do Opus Dei. Eu acho que todo mundo está a par do advento do filme Código da Vinci e o Opus Dei está muito relacionado com esse filme. Eu, de imediato, eu já vou espremer o Antônio Carlos. Antônio Carlos, muito obrigado de você estar presente aqui no nosso programa, no Trip Eldorado. E eu gostaria de saber, para você explicar de uma maneira simples para os nossos ouvintes, o que é o Opus Dei e como ele surgiu.
Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Boa noite a todos, ouvintes. O Opus Dei é uma instituição da Igreja Católica, reconhecida pelo Vaticano, né? Só que, na verdade, ela se estrutura em forma de uma seita. Então, ela pode ser caracterizada como uma seita no sentido de separação, ou seja, eles têm uma atitude, né, os membros têm uma atitude completamente diferente dos católicos comuns. Não são pessoas correntes, não são católicos normais, não são cristãos normais. E alguns aspectos dessa seita caem fora da proposta do cristianismo e tem bastante aspectos assim, antiéticos também.
O que, que é? Uma grande confraria? Uma irmandade branca? O que vem a ser?
É uma instituição única dentro da igreja, que é tecnicamente chamada de prelazia pessoal. É a única prelazia pessoal. Prelazia é como se fosse uma diocese. As dioceses são territoriais. Tem o bispo e tem a sua paróquia local, digamos assim, né? Então, tanto que é para a pessoa casar, tem que mudar de diocese. Se for o bairro em que a pessoa reside, tem a ver com a igreja que está atendendo ali. Isso é a estrutura da Igreja Católica. A prelazia pessoal do Opus Dei não é assim. Ela não é territorial, ela é pessoal. Então as pessoas que são fiéis da prelazia não estão submetidas aos bispos locais. Elas só são submetidas ao prelado que fica em Roma, que por sua vez só é submetido ao Papa.
Antônio Carlos, mas qual é a função do Opus Dei?
Bom, o Opus Dei tem como função angariar novos membros, né? E os membros que eles querem angariar são os membros chamados de numerário. Numerário é a pessoa que entrega todo o seu dinheiro para o Opus Dei e faz um testamento, deixando todo o seu dinheiro também para o Opus Dei. Então o objetivo deles é obter membros numerários, que são membros celibatários, que vão morar nas casas do Opus Dei e vão deter a estrutura do Opus Dei, eventualmente chegar a ser diretores dessa seita, né? Membro numerário como eu fui, e como no Código da Vinci está representado lá pelo personagem, que é um numerário, porque ele mora no centro, né? Dorme no centro.
Antônio Carlos, mas pelo pouco que eu entendo, a palavra celibatário é uma pessoa que tem abstinência sexual, é isso?
Exatamente, o celibatário completamente é abstinente sexual. Como proposta de vida, é perfeitamente possível de viver feliz sendo celibatário. É uma tradição em várias religiões, né? Não só no catolicismo. O problema do Opus Dei é que o celibatário do Opus Dei é forçado. E a visão da sexualidade deles é absolutamente radical. Então, o que ocorre é que gera vários problemas sexuais que eu procuro relatar no meu livro. A repressão sexual, né, que é algo bastante anticristão.
O que acontece nas entrelinhas desse seu livro, Memórias Sexuais do Opus Dei? Porque, pelo pouco que a gente sabe, também o Opus Dei tem mulheres que frequentam?
É completamente separado. São duas sessões completamente separadas, foram fundadas em datas diferentes, né? Elas não têm nenhuma relação, as mulheres são subjugadas aos homens em termos de poder dentro do Opus Dei, e elas também têm umas atividades que os homens não têm, como é o caso de tarefas domésticas. Então tem uma classe de membros segregados do Opus Dei, chamadas numerários auxiliares, que fazem todo o serviço de limpeza, de cozinha e tal, e que são espécies de escrava, porque elas não recebem nada para isso e são impedidas de fazer universidade. E são, captadas entre as classes sociais mais inferiores, né? O Opus Dei é uma instituição bastante nazista na sua estrutura. A seleção dos membros é feita por critérios físicos. aparência, essas pessoas não podem ter defeitos físicos, não podem ter... os numerários, por exemplo, eles têm que ser... Tem que ter aparência de universitário, tem que ter feito universitário ou estar prestes a fazer. Não pode ser pessoa de classe social inferior, nada disso. Então o Opus Dei é uma instituição bastante anticristã na sua organização.
Mas a partir de que idade a pessoa é aceita dentro da estrutura do Opus Dei?
A partir de 14 anos e meio, né, o cidadão já pode apitar, que é o termo interno, que a linguagem interna do Opus Dei é uma, como toda seita, tem um código interno, uma linguagem interna. Então apitar significa pedir admissão. E é muito brutal isso, que a partir de 14 anos e meio, o jovem já pode começar a usar cilício, disciplina e fazer todas as mortificações que fazem parte, né, da vida do numerário. Isso é bastante terrível porque fere o código de defesa, né, código de ética e estatuto da criança e do adolescente. O Opus Dei capta membros a partir de 7 anos, sendo que eles começam a fazer a cabeça das crianças e a partir de 14 anos e meio ele já pode se tornar um celibatário para sempre.
Então aquelas imagens que a gente vê no filme, o sujeito se autoflagelando, ele se mortificando, isso acontece normalmente dentro do dia a dia do Opus Dei?
Todo membro numerário, todo membro adscrito, que é uma outra categoria de membro também, faz uso de cilício, que é aquele elo de metal, né, que fere a coxa, né, 2 horas por dia, 6 dias por semana. Eu fiz isso durante 10 anos. A gente usa 2 horas por dia, alternadamente, um dia numa coxa, outro dia na outra coxa, durante 6 dias por semana, durante a vida toda, no caso, né? Eu fiquei durante 10 anos, usei cilício nas coxas durante 10 anos.
E como é que você tava? Você se aleijou? O que aconteceu no teu corpo?
Não, no filme há um pouco de exagero cinematográfico, né? Em que o cilício rasga a pele. Na verdade, nenhum ser humano suportaria ficar com isso durante 5 minutos. A gente fica 2 horas por dia e todo esse tempo, né? Justamente porque o cilício que o que a gente usa, a gente não chega assim a rasgar a carne, né? Ele simplesmente fere a pele mesmo, mas é uma dor quase insuportável, que fere mais por dentro do que por fora.
Pois é, Antônio Carlos, não é carinho que você está fazendo em você.
De jeito nenhum. O Opus Dei é cínico nesse aspecto. Outro dia um membro do Opus Dei disse que usar cilício é igualzinho fazer esteira na academia, né? Eles são cínicos nesse aspecto.
Que história! Agora, poxa, eu estava refletindo, um sujeito com 18, 20 anos de idade, né? Que na cabeça de um jovem, ele realmente está com mulher, né? Ele pensa em mulher, quer ter relação sexual.
Isso.
Como é que você lidava com essa repressão sexual no Opus Dei? Como era o seu relacionamento com o sexo feminino fora da ordem nessa época? Como é que era?
Então, quando eu cheguei ao centro, eu tinha 18 anos, eu fui, como todo mundo vai, sem saber que está indo para o Opus Dei. Porque o Opus Dei é uma instituição antiética, não tem identificação nas suas casas. Então, você vai para lá, eu fui achando que estava indo para a USP, por exemplo. Tem gente que vai achando que está indo para um centro cultural, um centro universitário, vai para estudar, vai para fazer um curso. Eu fui fazer um curso de astronomia. Quando eu cheguei lá, eu vi que só tinha homens, né? Mas eu imaginei que eles tivessem namoradas e fossem universitários e tal, e eu estava afim de arrumar uma namorada na época, estava sem. Comecei a frequentar e eles vão fazendo amizade com você, e quando você vê, você já está envolvido na seita, e eles acabam te propondo, te fazendo uma crise vocacional, questionando o sentido da sua vida e tal, né? Isso na época que eu estava entrando na USP, então isso tudo... supõe uma série de mudanças na nossa cabeça, né? E com isso eles se aproveitam das suas fraquezas e te fazem você entrar para essa seita. Depois é que eu fiquei sabendo que era para viver celibatário o resto da vida. Eu me rebelei contra isso. 6 meses depois eu pedi para sair. O que ocorre é que o Opus Dei tem muitas armadilhas e ferramentas cruéis para manter o membro preso lá dentro e você acaba não saindo. Eu fiquei 9 anos e meio para sair. Eu conto isso, dificilmente alguém acredita, por isso que eu tive que escrever um livro para contar tintim por tintim esses 10 anos e por que eu consegui ficar lá e por que eu consegui sair. Porque as pessoas dizem, pô, se o cara 6 meses depois quis sair, por que não saiu? Mas, na verdade, as prisões que o Opus Dei coloca na cabeça da pessoa são prisões terríveis. As pessoas dificilmente conseguem sair.
E como é que você conseguiu se desligar depois de 9 anos e meio? Que história é essa?
Eu só consegui com uma energia que eu fui captar, assim, na paixão. Porque eu me apaixonei por uma pessoa, por uma mulher, por uma colega de trabalho da USP. E através da paixão é que eu consegui quebrar essas algemas, essas amarras, né? Quando eu saí do Opus Dei, eles te deixam numa situação de desespero e de desamparo. Muitas pessoas vão parar no hospício, outras pessoas usam remédio tarja preta. É muito difícil a saída do Opus Dei. O membro se sente como se tivesse caído no mar e a barca tivesse se afastado. Isso é uma imagem do fundador. Para aterrorizar a pessoa para não sair, ele lança várias maldições, né? Entre elas, ele diz que a pessoa não vai casar, não vai ter filhos e tal. Quando eu saí, eu era virgem, tinha 30 anos, não tinha um dinheiro no bolso.
30 anos virgem?
Nunca tinha visto uma mulher nua na minha frente. Não tinha um centavo, tinha feito um testamento, deixado tudo pro Opus Dei. Esse testamento eles não devolvem. Essa é uma das dimensões antiéticas do Opus Dei. Eles fazem o membro fazer o testamento, lavrado em cartório, e quando você sai, você pede para o testamento de volta e eles não te devolvem. Isso eu acho bastante cruel. É uma espécie de forçada de barra para você não sair. Quer dizer, eles ficam com o seu dinheiro. Depois você tem que fazer todo um processo, gastar muito dinheiro para poder reverter esse testamento aí, porque eles mesmos não te entregam e é um documento seu, né? Retenção de documento é um crime, mas eles fazem vários outros crimes. Eles violam a correspondência do membro.
Mas explica isso. Eu tô tentando compreender. 30 anos, virgem, fantasias sexuais borbulhando por todos os seus poros. Como é que era? Então você não tinha vida sexual, mas você se masturbava. Como é que era a tua vida lá dentro?
Então, a masturbação ocorre, né, dentro dos centros do Opus Dei, porque não há outra alternativa, né? Os sexos são completamente separados, mas é tudo associado à sujeira. A pessoa que se masturba acha que vai pro inferno. E as pessoas, os seus diretores... Na verdade, o Opus Dei tem uma coisa que é preciso ser dita, né? Que é o seguinte, na Igreja Católica a gente confessa os pecados com o padre.
Uhum.
No Opus Dei você... E é geralmente é rápido, você vai lá, confessa, beleza. No Opus Dei você se confessa com o diretor leigo, que é o diretor do centro. Então, e essa confissão dura às vezes uma hora por semana. Então você tem que contar tudo. E você é treinado, você vai se acostumando a contar tudo o que você pensa, tudo que você faz.
É bitolado pra falar mesmo.
Exatamente. Então quando você faz uma masturbação, por exemplo, quando você se masturba, você tem que contar. Praticamente é uma necessidade que você não consegue nem comer se você não conta. E quando você conta, eles associam isso ao inferno, ao demônio. Falam que você está ferrado, que você é doente, eles associam a masturbação. Eles têm a visão de que a masturbação é uma doença.
É, mas eu tô vendo aqui que também existe uma história de uma roupa anti-masturbação. Que...
Exatamente.
Que babado é esse?
Então, isso daí é uma loucura, assim, que aconteceu comigo, né?
Bem
o
louco mesmo, hein?
Meu confessor lá, que era o padre Vicente Ancona Lopes, que depois que eu saí do Opus Dei, ele se tornou o prelado, ele se tornou o vigário regional do Opus Dei no Brasil. Quem manda no Opus Dei no Brasil. Só pra você ver o nível da mentalidade do Opus Dei, né? E esse padre, eu falei pra ele que eu tinha me masturbado de madrugada, porque eu não resistia à tentação, né? Eu tinha 20 anos na época.
Corta o binguelo!
E ele pegou e falou assim, ó, você vai usar um macacão anti-masturbação. Então ele mandou costurar uma calça jeans numa camisa de flanela, e eu vesti tudo aquilo ao contrário pra dormir. Só que aquilo foi muito contraproducente, na verdade eu não conseguia dormir, eu tinha muito mais tentação, porque eu ficava me sentindo um louco, né? E eles conseguiram fazer aquilo que eles pretendem, eles querem fazer com que você sinta impulso sexual e associe isso a uma deficiência, como se você fosse um retardado, como se você fosse um pervertido. E aí você fica com medo de sair do Opus Dei e namorar, porque você se sente pervertido. Quando eu saí de lá com 30 anos, tendo usado macacão de masturbação, tendo feito uso de silício, tendo me chicoteado uma vez por semana,
nossa,
em 600 sessões de autoflagelação, que eu contei isso depois que eu saí. Sou professor de matemática, então gostei de fazer, né, achei interessante fazer umas continhas. Então, sim, eu fiquei... estarrecido que eu usei o chicotinho, né, que a gente usa lá uma vez por semana, 600 vezes. Quando eu fui pra um motel com a namorada que eu arrumei, a primeira namorada que eu arrumei, que eu fui pro motel...
Virgem.
É, virgem, né? Na hora que ela tirou a roupa, eu brochei completamente, eu fiquei aterrorizado, eu achei que eu tava no inferno, entendeu? Eu tive visões, assim, demoníacas, né? E evidentemente que ela ficou apavorada, não pela brochada, porque afinal de contas, de vez em quando você brocha
e tal, um,
e
né?
Beleza, né, meu?
Qualquer um.
Só que no caso eu fiz uma cara de terror, ela achou que era por causa do corpo dela, que tinha alguma coisa, ela perguntou, tem alguma coisa errada e tal. Mas é que a gente sai de lá totalmente destruído, o Opus Dei destrói as pessoas, né? Graças a Deus eu não fui submetido ao tratamento de remédios que eles fazem com os membros que querem sair, né?
Tarja preta, né?
Mas eu tenho muitos relatos de pessoas que chegam até ao suicídio, né? Porque eles dopam a pessoa mesmo pra pessoa não sair, é um negócio que faz um mal terrível pra sempre na pessoa, não tem volta.
Ah, só pros nossos ouvintes entenderem, o Antônio Carlos Brolese, ele é professor de matemática na USP, é isso?
É isso aí.
Há quanto tempo?
Há 4 anos eu fiz o concurso lá na USP.
Há 4 anos, então não é um maluco qualquer, é uma pessoa que tá aqui, eu tô vendo os olhos dele, e a gente gostaria, eu como, fazendo as perguntas pra você, como ouvinte, eu queria saber por que que você decidiu escrever o livro Memórias Sexuais do Opus Dei? Você houve momentos de represália de lá de dentro pra ti?
Quando eu saí do Opus Dei, eu saí destruído, como todo mundo, né? Não queria nem pensar nessa seita, né? O nome Opus Dei me soava, me dava pesadelos, calafrios, tremedeiras, palpitações. O tempo foi passando, né? 8 anos depois que eu saí, eu me casei com uma mulher linda, que é a minha atual esposa Viviane, pra quem eu mando um beijo agora, né? E eu acho que houve um processo ali de cura, né? Na verdade, ela não me deixou esconder a questão do Opus Dei. Ela me perguntava, ela queria saber, ela queria ir a fundo, né? Chegou um momento em que ela falou, ó, deita na cama e fecha os olhos, né? Eu fiquei todo animado, né?
Opa.
Na verdade, ela falou assim,
opa,
deita na cama, fecha os olhos e vai falando tudo que você lembra. E eu falei, puta, eu vou contar tudo que eu vivi lá no Opus Dei, né? Então foi assim que aconteceu de sair o livro. O livro foi editado, né? Ela digitou o livro inteiro em 15 dias. Eu falando pra ela tudo que eu lembrava, chorando, querendo parar, tendo que parar mesmo. Ela também às vezes tinha que parar pra chorar e tudo. Foi assim que o livro surgiu. Foi um desabafo. O livro
foi uma
tá
grande
escrito...
terapia pra você.
Pra mim foi, não tenho nenhuma dúvida. Eu só tô aqui falando porque eu consegui escrever o livro. Tava até... contando aqui antes da entrevista, que realmente eu me sinto agora muito mais próximo de Deus, porque o Opus Dei tira você de Deus. Isso, nesse sentido, é importante as pessoas saberem que o Opus Dei, apesar de que é uma seita que se diz muito cristã, muito católica, ela afasta as pessoas de Deus. Você só se aproxima do Deus que é o fundador, que ele se torna uma espécie de ídolo, né? Então há uma idolatria ao escrivá, que é o santo fundador. A ele e a sua família inteira, né? Que você tem que cultivar a mãe dele, a irmã dele e tudo, né? Que é um absurdo isso que acontece, mas é fato.
Então a gente chegou nesse ponto, com o sucesso da obra do Dan Brown, O Código da Vinci, né, com o filme também, o Opus Dei, pelo que a gente está vendo, voltou a instigar o imaginário e a curiosidade coletiva, né? Por que essas seitas secretas causam tanta curiosidade às pessoas de todos os sexos, de todas as castas? O que é isso?
Eu não sei, eu acho que faz parte dessa necessidade humana de ter um grupo, de ter uma pertinência, de ter uma acolhida, né? E todo mundo é fraco em algum ponto. Então, o que ocorre nas seitas é que eles descobrem o teu ponto fraco. Quando você chega no Opus Dei, você acha tudo lindo, maravilhoso, todo mundo dá risada, joga futebol, sobe montanha. Eles levam você para fazer excursões na montanha. Você faz uma excursão pelo menos uma vez por mês, na montanha, no rio, qualquer coisa assim. Qualquer lugar que não tenha mulher também, porque não pode conviver com mulher, né? Então o que acontece? Você vai pertencendo a um grupo, você faz amizades com as pessoas. Então eles vão te conhecendo como é que você se comporta, o que você não gosta, o que você tem medo, o que você deseja fazer. E aí você se abre. Quando você se abre, eles te captam.
Mas até a segunda página, porque você só convive com homem. Como é que é isso? Esses relatos dessa convivência com homens tá aqui no seu livro?
Claro, no meu livro só fala de
homens. O bafom, né? Aí, o que acontece nos bastidores?
Claro, só tá falando de homens. As sessões no Opus Dei são completamente separadas. É claro que há muita homossexualidade, né? No qualquer agrupamento humano, né? No Opus Dei também há. Eles têm uma neura com a homossexualidade. Eles acham que os homossexuais são as piores pessoas que existem, né?
Olha o preconceito babaca aí.
Sim,
né?
E eles, tanto que na seleção das pessoas que vão lá, qualquer tipo de trejeito... que leva a ter a visão de que a pessoa possa ser um homossexual, eles já dizem para a pessoa nunca mais ir aparecer no centro. Né? Mas é claro que o que acontece é que a homossexualidade não se manifesta em trejeitos, isso é uma caricatura, né? Se manifesta na vida das pessoas, e como o Opus Dei é uma instituição em que os sexos são separados, e há essa associação tremenda do poder, quer dizer, o diretor ele tem um poder tão grande sobre o membro, que quando ele ataca o membro de qualquer forma, seja... por uma questão de que ele é homossexual ou qualquer coisa desse tipo, o membro não tem como escapar, né? Então há muito abuso dentro do Opus Dei, e esses abusos estão começando a aparecer agora. Posso até anunciar que vai sair um livro, só porque o meu livro é toda a parte masculina da coisa, né? Mas vai sair um livro agora da parte feminina. Opa. São 7 depoimentos, vai se chamar Opus Dei e as Mulheres, pela Panda Books, vai sair no início aí do segundo semestre. Está sendo organizado, esses depoimentos foram organizados pela minha esposa, a Viviane, que por meio desse brainstorming que ela me fez, dessa terapia que ela conseguiu me fazer.
Desintoxicar, né?
Ela se tornou uma expert em Opus Dei e pelo jeitinho dela, né, como pesquisadora da FAPESP e tudo, ela conseguiu reunir esses 7 depoimentos, e vai ser um livro muito importante, porque vai fazer o relato da homossexualidade na seção feminina, e o abuso de poder, a escravidão das numerárias auxiliares. Então eu acho que vai ser um livro bem mais legal que o meu, assim. Tô fazendo uma propaganda, assim, já anunciando que realmente vai ser um livro bem legal esse das mulheres.
Antônio Carlos, você leu o Código da Vinci?
Eu li em inglês.
Gostou?
Assim que saiu, gostei muito, achei um livro muito instigante. É importante que as pessoas saibam que a Igreja Católica não reagiu tão drasticamente ao Código da Vinci como a mídia divulgou. Quem reagiu mais foi o Opus Dei, porque foi retratado alguns aspectos do Opus Dei que eram verdadeiros: a sede de poder, a sede de dinheiro, a mortificação corporal pesada, a obediência cega do membro, que no caso é o assassino lá do filme, né? Mas a Igreja Católica não se manifestou tão contra, porque já houve outros filmes que fizeram mexeram com esse imaginário de que Jesus pudesse ter tido uma família, né? Isso também não é tão chocante. Se a história provar que Jesus teve mulher e teve filhos, isso não vai afetar em nada a fé católica, porque a fé católica não se baseia no fato de que Jesus era celibatário, né? Não existe nenhuma linha e num texto do Evangelho que diz que Jesus era celibatário. Pelo contrário, Jesus está toda hora com mulheres, né? E Maria Madalena, particularmente, foi a primeira que ele quis encontrar depois que ressuscitou, né? Deu-lhe um beijo e tudo, né? Quer dizer, ela veio dar um beijo nele, segundo algumas traduções, ela iria dar um beijo na boca dele, né? Mas ele disse que não me toques porque eu acabei de ressuscitar e tal. Isso mostra que Jesus tinha um apreço pelas mulheres. Então a interpretação posterior da história, e isso que o Código da Vinci fez, é que a Igreja Católica se masculinizou. E para tirar o poder da Maria Madalena, inclusive criou a teoria de que ela era uma prostituta, que depois foi provado que é falsa. A Igreja Católica se retratou, depois de 1000 anos, né, que essa lenda circulou, mas a Igreja Católica hoje em dia assume que a Maria Madalena não era uma prostituta, né? Era uma das apóstolas, inclusive.
Ô, Antônio Carlos, depois dessa experiência traumatizante que você teve, que acredito que tenha sido traumatizante, mas que você destilou uma série de histórias, como é que é a religião com você? Como é que é seu dia a dia? Você é religioso?
Eu me considero uma pessoa bastante espiritualista, bastante ligado a Deus, né? Eu tenho uma fé muito grande, vivo em contato com Deus direto. Eu acho que o livro me ajudou a fazer isso. O Opus Dei tirou a religião de mim, ele me extirpou completamente a relação de intimidade com Deus. Porque ele cria a imagem de que Deus é um demônio. Então a pessoa se afasta de Deus, porque Deus não é terrível e não é tão cruel e vingativo quanto o Opus Dei gosta de... O Opus Dei gosta de ver Deus como se ele fosse assim uma espécie de tirano, né? Implacável. E que tem nojo da sexualidade. Na verdade, Deus criou o sexo, a sexualidade humana, e agora eu me sinto em harmonia, juntando o corpo e juntando a alma, né? Eu acho que é impossível a pessoa viver bem espiritualmente se ela não está bem resolvida com o corpo, com os seus desejos, e principalmente com a relação com o sexo oposto, né? Porque se não tiver uma boa relação com o sexo oposto, a pessoa não é uma pessoa plena, né? E é isso que o Opus Dei faz tirar do jovem, né? E é importante as pessoas lembrarem que o Opus Dei faz essa coisa antiética de pegar as crianças e logo no começo eles já separam, né? Os meninos das meninas. Os clubinhos do Opus Dei são separados, os meninos das meninas. Isso aí vai criar depois grandes problemas que eu tenho acompanhado aí nas pessoas. Graves problemas por causa disso daí.
E você é um homem feliz, então?
Atualmente eu sou super feliz. Eu tenho que dizer que eu tenho um contato muito grande com Deus através até mesmo da minha filha, né? E do meu filho que tá para nascer agora no mês de agosto. E tudo isso me deixou... muito mais tranquilo, e eu tenho visto que o livro também tem levado as pessoas a ter uma proximidade maior com Deus. É uma coisa paradoxal. E quem não lê o meu livro critica achando que eu estou falando mal da Igreja Católica. Eu não estou falando mal da Igreja Católica, estou falando mal de uma seita que, por causa de politicagem, né, e de dinheiro, se apropriou de parte da Igreja Católica. E se a igreja não acordar, ela vai tomar conta de tudo. Fala, desculpa.
Não, e a tua experiência pessoal, eu acho que é isso que vale, né?
É isso aí, é a minha experiência pessoal. E aliás, é importante lembrar isso, eu estou falando só de mim, né? Não é um livro sobre o Opus Dei, é um livro sobre o Antônio Carlos Brolese. Essa é a minha vida que eu tô colocando aí. Ninguém pode criticar, porque fui eu que vivi isso daí. Eu posso falar para quem quiser. Tô abrindo a minha intimidade para as pessoas. E quando a gente abre a intimidade como eu fiz, a gente fica com medo, né? Mas a reação tem sido extremamente positiva. Eu tenho recebido cartas, e-mails e mensagens que estão me deixando muito mais feliz. E eu me arrependo de não ter escrito o livro antes.
Pois é, Antônio Carlos, muito obrigado pela tua atenção. Poxa, um sucesso tremendo pela sua primeira obra, essa segunda obra, que é Os Relatos Femininos. Eu espero que você continue majestoso escrevendo aí para o público brasileiro. Valeu, e valeu a sua atenção aqui, tá?
Eu que agradeço. Um beijão a todos.